9:36 e começa na próxima segunda-feira, dia 22, a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o presidente da subseção da OAB em Maringá, Éder Rosa, que está ao vivo com a gente, 95,5 FM, e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todo mundo que nos ouve.
Bom, essa Semana Nacional de Conciliação Trabalhista, a gente até conversou recentemente com o juiz que está à frente dessa semana, né? E a gente falou sobre a importância para a justiça. E eu queria entender também qual é a importância dessa semana para os advogados.
Olha, vou dar alguns números aqui, até para os colegas advogados que estejam eventualmente nos ouvindo entenderem como é importante essa iniciativa, né? Na última semana que teve, foram 4,5 mil audiências realizadas, né? Nessas 4 mil e a Semana Nacional da Conciliação de 2022 homologou 21.167 acordos e movimentou R$ 764.692.451, né? Mobilizou 219 mil pessoas no país todo, né? 75 mil audiências foram realizadas. Então, assim, é um grande esforço da Justiça do Trabalho no país todo que visa encerrar os processos que estão lá acumulando na Justiça do Trabalho. Muitas vezes as partes estão muito próximas de uma solução e precisa ali de um empurrãozinho, né? E essa semana serve justamente para isso, é aproximar as partes e finalizar os processos. Você tem, lógico, quando você está falando de acordo, Luciano, você está dizendo assim que as duas partes não estão plenamente felizes, né? Quem está pagando não está muito feliz e quem está recebendo também não está muito feliz, porque está recebendo menos do que esperava e quem está pagando o que acha que não devia pagar. Mas o fato é que você encerra o processo, encerra o custo que é o processo para a empresa, né? Finaliza aquela batalha ali que o trabalhador está travando, né? E tira da Justiça do Trabalho mais uma situação que ela teria que estar mobilizada para definir como a sentença eventualmente no futuro. Então, é uma iniciativa muito boa por parte do Poder Judiciário, no caso da Justiça do Trabalho, e que a gente acha que tem que ser aproveitado por todo mundo.
Bom, o prazo para que o advogado pedisse a participação, solicitasse a participação na Semana Nacional já se encerrou, né? O senhor sabe me dizer quantos advogados aqui em Maringá vão participar?
Eu não tenho essa informação, mas Maringá costuma ser uma cidade onde a advocacia e os empresários e trabalhadores privilegiam bastante a composição, o acordo. Então, acredito que deve ter bastante inscritos. Eu acho que é uma grande oportunidade, inclusive.
Uhum. Bom, como que o advogado hoje, como que a OAB vê a participação, então, dos advogados em semanas como essa?
Bom, o primeiro ponto que é preciso destacar é que muitas vezes, né, a parte, ela está ali movida por um sentimento ali de revanchismo, ali está brava, né? Tanto da empresa quanto do trabalhador. Muitas vezes o fim do contrato de trabalho não é da forma mais pacífica possível, né? E as partes estão revoltadas uma com a outra. A OAB acredita que o papel do advogado, antes de promover o litígio, né? Obviamente que é o papel dele promover o litígio, entrar com a ação, etc., e defender o direito do cliente dele. Mas, especialmente se falando de trabalhista, né? O advogado deve sempre proporcionar condições para que seja feito um acordo. Não estou dizendo que ele é obrigado a fazer um acordo, nem que alguém é obrigado a aceitar um valor ou aceitar alguma coisa. Mas sempre que possível, né, se vislumbrar essa possibilidade, o acordo é uma excelente opção para todo mundo, porque você encerra o processo muito rápido, né, e você já, tanto a parte quanto o advogado, todo mundo resolve o seu problema ali muito rápido. Então, assim, sempre que possível, o advogado puder trabalhar para a conciliação, é muito importante que ele assim o faça. Evidentemente, a gente sabe que tem situações que isso não é possível, né, mas fora delas, sempre que der, é muito importante. Então, é isso que a gente espera da advocacia nessa iniciativa, né, da Justiça do Trabalho.
Como é o convencimento do cliente para que ele participe da semana? Porque ele tem que dar o aval, né?
Sim, a palavra final é sempre do cliente, né? Então, a gente sempre fala que o advogado é importante para conseguir aproximar as partes, etc., mas é óbvio que é a parte que vai dar a palavra final. O convencimento da parte, ele vai se dar pelo advogado. A parte que está ali representada pelo advogado, ela confia naquele profissional, e o profissional vai passar as informações para a parte da melhor maneira possível. Mas compete a ela dizer se ela quer correr o risco de um processo, se ela prefere encerrar o processo com um acordo, sempre a palavra final é da parte. O que eu acho que tem que ter sempre é muita transparência e muita informação, né, para a parte. Quanto mais informação puder passar, melhor. Isso que eu tenho certeza que nossos advogados aqui de Maringá fazem com muita maestria.
E como vai ser a dinâmica da Semana Nacional de Conciliação?
Bom, são marcadas pautas, né? E aí as partes se apresentam, representadores dos advogados, intermediadas por um juiz. E aí, como a parte se inscreveu ali, já se pressupõe que aquelas condições que eu comecei a falar aqui no começo, de conciliação, elas existem, né? Porque o advogado não iria se inscrever nessa semana se ele não achasse que existiria alguma possibilidade de resolver o processo através de uma composição. Então, como já tem essa predisposição das partes, o juiz tenta ali mostrar para elas que, olha, esse caminho aqui é o melhor para vocês, né? Então, aí, se as partes, no final das contas, ele acharem que é viável, já se homologa o acordo na hora e sai todo mundo com o processo finalizado.
Uhum. A Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, ela ocorre uma vez por ano, é isso?
Ocorre uma vez por ano, né? Então, eu não lembro se ano passado foi em maio também, mas é uma vez por ano, mais ou menos no primeiro semestre, vamos dizer assim.
É uma oportunidade única, então, no ano para participar, né?
É, o que acontece, Luciana, que é importante destacar, é que às vezes o processo está com a pauta para daqui 2 anos, né? Em alguns casos, você sabe, né? Está parado, o processo está enroscado. É uma oportunidade de você colocar o processo em pauta novamente para um debate que muitas vezes já aconteceu, não deu resultado, mas quem sabe dessa vez dê resultado, né? Então, essa semana trabalhista acontece todo ano, então é importante para os advogados aí que militam na área trabalhista, que tem processo nessas condições, ficarem antenados ano que vem, ou na próxima, eu não sei se vai ser ano que vem, mas na próxima Semana Nacional da Conciliação, já colocar, quem sabe, o processo dele na pauta.
Uhum. E o que acontece quando não tem acordo?
Aí o processo vai continuar no estado onde ele estiver. Então, por exemplo, o processo hoje está lá aguardando uma audiência de instrução que vai acontecer daqui a 1 ano. Não deu acordo? Vai aguardar essa audiência acontecer. Ah, está aguardando sentença, né? Vai aguardar a sentença acontecer. Então, ele simplesmente vai seguir de onde ele está, não vai ser adiantado e atrasado, não muda nada no andamento do processo.
Agora, um acordo que é fechado, então, com a justiça, né? Ali com a participação da justiça, perante a justiça, ele pode ser contestado ainda? Há contestações, casos assim?
É muito difícil isso acontecer, porque você está homologando um acordo na frente de um juiz que vai tomar alguns cuidados ali, né? Na frente das partes. Mas, todo ato jurídico, ele pode ser anulado se ele tiver alguma condição para isso, né? Então, por exemplo, se teve uma fraude, uma coação, alguma pessoa está ali coagida, estar no que ele está ali, mas está ali coagida, se isso ficar aprovado, isso pode acontecer. Mas esses são casos extremos, né? Não é igual você fazer um acordo fora da justiça e tentar homologar ele na justiça, aí sim a condição de nulidade pode ser mais facilmente levantada. Mas um acordo homologado na frente do juiz é muito difícil de ser revertido.
A judicialização é muito grande ainda no país?
Nós tivemos um decréscimo significativo da judicialização na esfera trabalhista depois da reforma trabalhista de 2017, né? Mas, infelizmente, eu falo infelizmente porque o fato de nós termos muitas demandas trabalhistas ainda implica dizer que nossa relação de trabalho ainda precisa de regulamentação judicial. Então, o mundo ideal é que nós não precisássemos disso, mas nós sabemos que estamos longe disso. Então, sim, existe ainda bastante judicialização. O conflito é histórico, né, entre empregador e empregado, mas nós temos caminhado bastante no sentido de melhorar essa relação.
Tá certo. Então, fica aí a informação, a mensagem sobre a importância desse evento, que é a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista, né, doutor Éder?
É importantíssimo. Importantíssimo porque, igual eu falei, nós tivemos 100 mil audiências de janeiro a abril do ano passado, né? Então, só na semana da conciliação do ano passado foram 21 mil acordos realizados. Então, assim, é uma média muito alta, importantíssimo o advogado que tiver nessa condição, tiver um processo que possa ser um processo que seja viável de encerrar por acordo, participar.
Doutora Eda, eu queria aproveitar a entrevista. Ontem nós conversamos aqui com um advogado, o doutor Gabriel Antunes, que nos falou sobre o golpe do falso advogado. É um alerta que a OAB está fazendo, né?
A gente tem falado bastante, inclusive tenho agradecido todos os espaços de mídia que estão sendo cedidos para a OAB falar sobre isso, porque a melhor forma de prevenir essa fraude é informando a população, porque quem é vítima não é o advogado. O advogado também é vítima, mas a vítima que opera o golpe é o cliente, né? E muitas vezes esse cliente é uma pessoa que se passou vulnerável de informação, uma pessoa que se passou vulnerável econômica. E aí ele, no desespero, ele acaba caindo. E funciona porque alguém se passando pelo advogado liga para essa pessoa e pede dinheiro para fazer alguma, viabilizar alguma coisa no processo. Então, olha, tua sentença saiu, você vai receber aqui 50 mil reais. Mas para isso eu preciso de 2 mil reais para pagar uma guia. Muitas vezes a pessoa vai no banco, empresta o dinheiro e passa para esse golpista. Então, o que a gente tem feito é fazendo campanha de conscientização, no sentido de que essa pessoa que é a vítima principal do golpe, ela não acompanha ali o canal da OAB, né, o Instagram da OAB, as comunicadas da OAB, quem acompanha é o advogado. Então, é muito importante que o advogado informe seus clientes, dizendo o seguinte: olha, nós não pedimos dinheiro desse jeito. Se alguém pedir dinheiro, ligue nesse telefone fixo e confirma. E, principalmente, para quem está nos ouvindo, né, se algum... alguém entrar em contato pedindo dinheiro para fazer uma liberação e tal, confirmar se aquela conta que está indo, por exemplo, é realmente a conta do advogado, não é, já para a operação, tenta falar pessoalmente com o seu advogado ou no telefone fixo do escritório, né, do escritório, não no telefone que você não conheça, para não dar dinheiro para golpista, né? E principalmente, se cair no golpe, tem que fazer o BO. É importantíssimo que advogado e vítima façam o BO.
Certo, porque em alguns casos a ação, como ela às vezes demora muito na justiça, o cliente fica um bom tempo, às vezes, sem contato com o advogado, né?
É, esse é um outro negócio importante, né? Por isso que os escritórios têm que ter uma postura proativa no combate a essa fraude. De que forma? Comunicando aos seus clientes que, olha, nosso canal de comunicação é esse aqui, se quiser falar com a gente, fala comigo e tal. E sempre é importante manter atualizados os cadastros. Muitas vezes o cliente, igual a senhora disse, mudou para outro lugar, não avisou, aí troca o telefone, o advogado não consegue achar ele. Então, essa questão dessa fraude é mais um componente importante para dizer que o cadastro do escritório tem que estar sempre atualizado e é importante que o advogado esteja sempre em contato com o cliente dele, para não deixar o cara cair nesse tipo de fraude, né?
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia.
Nada, ótimo dia para todo mundo. Abraço.
Nós conversamos com o advogado Éder Rosa, que é presidente da subseção Maringá da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Falamos sobre a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista, que será realizada na semana que vem, do dia 22 ao dia 26, ou seja, de segunda-feira, dia 22 de maio, até a sexta, dia 26 de maio. É uma oportunidade para que ações que estão tramitando há muito tempo na Justiça cheguem a um acordo, né? Ou seja, cesse aquele processo que está se arrastando na Justiça.